Olá, este é o POCast, o podcast da pesquisa operacional. Acomode-se onde estiver e aproveite a jornada. Hoje nós vamos conversar com um convidado especial sobre, novamente, carreira na pesquisa operacional e vamos tratar de um tema muito importante na PO, que é o apoio multicritério à decisão. Nosso convidado é o Miguel Leles. Ele é engenheiro de produção com mestrado em sistemas e computação pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, com especialização em sistemas de apoio à decisão. Ele está fazendo um doutorado em engenharia de produção pela Universidade Federal Fluminense, atuando na linha de pesquisa de modelagem de apoio à decisão. Ele também é integrante do grupo de pesquisa do Laboratório de Estudos de Governança, Gestão e Otimização, o LEGO. Depois ele vai explicar para a gente o que esse LEGO faz. E também é pesquisador em modelagem matemática e computação no Centro de Análise de Sistemas Navais da Marinha, o CASNAV. Bem-vindo, Miguel. Tudo bem?
Tudo bem, professor. Gente, eu já queria agradecer, né, o convite para estar participando aí do POCast, né, falando um pouquinho sobre carreira na PO, um pouquinho de tomada de decisão, o que é esse apoio multicritério de decisão, né? E aí vamos bater um papo hoje um pouquinho nessa área.
Legal, muito bom. E aí eu gostaria de começar, como a gente sempre faz aqui, que você diga como você se motivou a entrar nesse mundo da pesquisa operacional. Eu vi que você fez primeiro engenharia de produção e Sim. parece que para quem faz engenharia de produção é meio que natural, né, a PO. Será que foi tão natural assim ou teve alguma outra motivação?
Não foi. Na verdade, foi um caso muito engraçado, né? Quando você faz a graduação, né, a gente vê lá PO1, PO2, né, estudo simplex, modelo de otimização, aí vê alguns modelos lá de logística, caminho mínimo, mas trabalha muito, vê muita coisa básica, né? Só que acaba que até os TCCs mesmo é difícil você ver muita aplicação, né, de PO, porque você faz ali quase 60 disciplinas, e a gente acaba indo muito para mapeamento de processos e tal, e acaba fugindo, né? Apesar da PO estar sempre integrada aí em basicamente todos os modelos, né? Principalmente quando a gente fala também da parte de PCP, né? Mas aí foi meio que engraçado que eu meio que eu entrei na PO quando eu ingressei no mestrado, né? Eu me formei pela Unigran Rio em engenharia de produção, e na época foi até o professor Marcos, ele participou da minha banca, né? Na engenharia e tal. Aí lá que eu conheci, descobri que ele era professor do IME e tal. Aí eu fiz o processo, passei, acabou que ele foi meu orientador. Só que eu fiz o mestrado para computação, né? Na minha cabeça, eu ia trabalhar com alguma coisa ali voltada especificamente para computação, programação. Só que era engraçado que eu não programava também, né? Isso aí foi uma coisa bem engraçado que na época eu fiz tanto para computação no IME, o IME não tem produção. Mas eu acabei fazendo também para produção na FRJ. Só que aí, né, eu lembro que na época eu até estava receoso de ir para computação, né, pensando que ia sair um pouco da área. E eu lembro que minha mãe até falou assim: não, mas produção você já se formou, vai para outra área, né? Vai para computação, vai, agrega, né? Falando na simplicidade, aí é aquilo, né? Conselho de mãe segue, né? Aí eu segui,
É
e aí
sempre
eu
bom,
fui.
viu?
Fui enfrentar a computação do IME lá, né? O início lá é bem pesado, né? Mas
Só uma
aí foi muito
pergunta,
engraçado.
Miguel. Antes disso, você se formou na engenharia de produção e já pensou em ir direto para o mestrado?
Sim,
Já tinha essa.
eu me graduei no meio do ano, né? Graduei em julho, e aí em outubro, eu já estava fazendo o processo seletivo, né? Eu geralmente abri outubro, novembro, né? Basicamente 6 meses depois eu já tinha me mandado no mestrado.
Você não tinha muito essa ideia de, bom, vou procurar um emprego na empresa, corporativo, nada disso.
Eu quis aproveitar as oportunidades, né? Então, aproveitar, enquanto está abrindo oportunidade, vamos aceitando, né? Porque a gente tem essa mania, claro, cada um sou cada um, mas a gente tem, ah, não, vou trabalhar, depois eu estudo. E esse depois é difícil, né? A gente vai buscar um pouquinho que você já para ali, que você fica um pouco afastado, né, daquela disciplina de todo dia ter que estudar, todo dia ter que estar lendo alguma coisa. E aí eu acabei me andando, né? Fiz o processo seletivo, falei, ah, se passar, a gente já entra, se não passar. Aí acabou que eu já passei, né, na primeira, tanto na UFRJ quanto no IME, né? Só que eu acabei migrando mesmo para o IME e conhecendo esse novo mundo, né, de computação, programação. E aí lá, como eu falei, o professor Marco foi meu orientador, ele já era da área de pesquisa operacional, e lá ele trabalha muito forte com essa parte de desenvolvendo os modelos de apoio à decisão computacionalmente, né? Foi aí que ele falou, ó, como você já é de produção, em vez de você ter que estudar uma coisa totalmente específica de programação, banco de dados, sei lá, desenvolvimento computacional, otimização de performance, porque a gente não trabalha no modelo de PO, de apoio à decisão, só que trabalha na parte computacional. Você vai agregar os dois mundos, né? E aí foi quando eu comecei, aí que eu descobri o que era multicritério. Eu já tinha a base, mas na minha cabeça, pesquisa operacional era lá o método simplex, né? Como é que a gente falou? E aí eu vi que não. E aí, beleza. Comecei lá no IME, primeiro a gente faz as disciplinas, né, lá de específico de computação, estudei muita parte de algoritmo, né? E aí, ali dentro das disciplinas de algoritmo, você já viu alguma coisa de pior por causa dos cálculos matriciais? Né, a gente trabalha muito, e aí eu já vi alguns problemas ali, problema da mochila, né, o KnapSack, alguns modelinhos ali de grafos, porque a gente trabalha com aquelas árvores, né, geradoras de dados e tal. E aí foi quando eu fui fazendo a assimilação, né, do que tudo ali estava integrado, né. E aí a gente começou realmente já a trabalhar nessa parte de multicritério, e foi muito engraçado que o meu coorientador foi o professor Simões, né, que hoje é meu orientador no doutorado. Inverteu hoje. Depois a gente vai falar sobre isso. E aí o Marcos era meu orientador e o professor Simões meu orientador. E aí o professor chegou para mim, não, vamos estudar o método Prometer, né, que aí a gente trabalha numa nova abordagem, traz um modelo ali quantitativo, um qualitativo, tal, e vai ficar bem legal, e você já desenvolve o software. Só que eu falei, pô, o que que é Prometer, né? Tá prometendo o quê, tal? E aí foi aquilo, né? Beleza, eu só tinha o um nome. Eu sabia que era Prometer, aí joga na internet, Prometer barra multicritério, vamos ver o que que é isso. E aí que comecei, né? Estuda ali dois meses o método, até você entender, aí você vai entender para que ele serve, né? Todo dia lendo aquele artigo lá de 84, né, que é o artigo original do método. E aí que você começa a entender esse mundo, né? Da apoio a decisão, primeiramente do apoio multicritério, assim, de uma forma mais direta, né? Um método que avalia critérios e alternativas, mas depois você começa a entender esse conceito de tomada de decisão, né? Ah, base matemática para auxiliar a decisão, base matemática para tratar a subjetividade do decisor para apoiar a decisão. E aí que você começa a entender um pouquinho mais desse ambiente, né?
Mas aí uma coisa, Miguel, quer dizer, você, saindo da engenharia de produção, onde você disse, né, o que acontece nas engenharias em geral, quando a gente vê pesquisa operacional, fica muito preso ao método simplex, uma coisinha ou outra aqui de outra técnica qualquer, mas muito superficial, e a gente não tem noção. Aí você vai para o mestrado, agora você se defronta com tomada de decisão. Agora existem várias outras áreas, né, da pesquisa
Com
operacional
certeza.
importantes, como a otimização. Tem uma outra que a gente até destacou num episódio anterior aqui também, que é a teoria dos grafos, que está tomando uma proporção muito grande, né? Tem cada vez mais aplicação, sendo, digamos, agregada a outras técnicas para fazer aplicações muito interessantes. Mas você acabou indo para tomar a decisão, por quê? O que chamou atenção nela comparado com os outros, com as outras técnicas?
A princípio, né, foi como eu falei com o senhor, eu ainda estava iniciando o mestrado, né, então ainda estava naquela cabeça de Ah, pesquisa operacional era o Simplex. Aí eu descobri um multicritério. Então, para mim, era aquilo. Não, pesquisa operacional é multicritério e Simplex, né? Só que é aquela questão. Quando você começa ali estudar os modelos, vai migrando ali, né, um pouquinho pelas pesquisas bibliográficas, revisões da literatura, aí que a gente vai entendendo um pouquinho esse conceito. A gente você vai entrou no mestrado, a gente basicamente alguns sabem o que é o artigo, outros não. Eu sabia que era aqui em congresso. Aí eu fui descobrir o mundo dos journals, né? Ah, eu tenho um journal na Europa para grafos, eu tenho um journal específico de PO, e lá quando você abre lá o Operational Journal of, não é? European Journal of Operational Research, você vê. Aí você entra lá, que você puxa o escopo, aí você vê. Não, mas calma aí. Aqui fala de grafos, aqui fala de multicritério, aqui fala de otimização. Aqui tá falando de ideia. Aí você, não, mas o que que é isso? E aí, quando a gente começa a entender, não, calma aí. Pesquisa operacional não é só multicritério e PO, e multicritério e otimização, né? O simplex ali, que até dentro de otimização tem um mundo,
Tem
né?
o mundo também.
N tipos de modelo, N tipos de modelagem. E aqui eu comecei, né, devagarzinho, aí eu, durante o meu mestrado, né, mais no primeiro ano ali até a metade do segundo, né, são 2 anos, eu trabalhei mais nessa parte de multicritério mesmo. Eu não acabei não indo muito para as outras áreas, mais focado ali, porque eu também acabei trabalhando muito na parte de desenvolvimento computacional, né, programação. É, como eu era de engenharia de produção, a base que eu vi lá de programação foi um semestre que eu vi lógica, que eu aprendi o que era o if e o else, né? E como lá eu estava no mestrado em computação, programar era a minha coisa, saber escrever. E aí eu comecei a me dedicar também ali em paralelo, né? Comecei ali por Python e tal, depois fui migrando para as outras áreas, para as outras linguagens, né? E aí fui entendendo melhor como é que era essa integração, né? Beleza, eu tenho um modelo de apoio à decisão, só que eu tenho que desenvolver uma parte computacional, porque senão eu não consigo viabilizar uma implementação desse modelo, né? Eu tenho modelos simples, você vai usar ali uma planilha, mas eu tenho modelos que são um pouquinho mais robustos, mais complexos, né? E é aquilo que a gente sempre fala, né? Sempre bate no grupo de pesquisa. O método, quando a gente faz, não é só para eu poder utilizar, né? Não é só para o cara que já tem 30 anos de trabalho com PO utilizar. O método é para quê? Para o cara que é médico poder utilizar, o cara ali que é um engenheiro civil, pessoas que não trabalham ali especificamente com PO, utilizar, né? E aí foi quando a gente começou nesse trabalho com programação e trabalha com PO, e vai conhecendo um pouquinho das outras áreas, né?
Aí você vai, a partir disso, no mestrado, quer dizer, ganhando competência nas duas áreas, mas existe, assim, a gente pode talvez, a grosso modo, fazer uma separação entre a pesquisa operacional acadêmica mais clássica, onde você vai aprender a matemática dos modelos, os algoritmos, né, estudar muito mais a fundo essa parte modelagem matemática mesmo. E depois a outra área que a gente pode dizer que seja a mais de aplicação, mais voltada para deixar um pouco de lado os modelos que já foram desenvolvidos, não ficar tão concentrado na raiz deles e passar para vamos aplicar isso, criar ferramentas. Você joga nos dois lados ou é mais forte um, ou gosta mais de um ou de outro?
Na verdade, até um fato engraçado. A maioria dos modelos que a gente trabalhou, desenvolveu, a gente ia fazer uma aplicação, aí vi uma carência, e aí, não, calma aí. Então eu posso desenvolver um modelo matemático, eu posso pegar esse modelo básico que eu tenho, fazer uma alteração dele para viabilizar aquela aplicação. Foi basicamente isso que aconteceu, né, no meu mestrado. A gente tinha um método lá, como foi que o método Prometer, né? Aí a gente começou a fazer, trabalhar com ele. Aí surgiu um estudo de caso, que aí foi até um artigo que a gente escreveu, que era para fazer avaliação de drones lá dentro da Marinha. Tinha um artigo da Marinha, né? A Marinha tem uma revista, ela sai, se não me engano, é trimestral, Revista Marítima Brasileira. E aí lá tem N tipos de estudos de caso, né, de assuntos, discussões, e um era relação a drones, né? No caso, não é nem drones, fala, é SARP, Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotados, né? E aí eles falavam lá de avaliação, dos pré-requisitos, e como é que eles selecionariam. E aí tinha lá já um portfólio de aeronaves, qual que era mais favorável. E aí quando a gente falou, ah, vamos pegar isso para estudar, né? Vamos ver como é que trabalha e vamos rodar o conjunto de dados. E aí quando você ia ver, a gente tinha N parâmetros ali quantitativos, né? A velocidade, a altitude, que a capacidade de carga e tal. Só que aí a gente começou a deparar com alguns parâmetros ou critérios ali qualitativos, né? Que foi o quê? Ah, é mais favorável ter uma aeronave de asa fixa ou uma de asa rotativa? Ah, esse sistema aqui de defesa dela é mais favorável que da aeronave A ou da aeronave B? Eram coisas que eu não tinha, às vezes, ali, primeiramente, a grosso modo, avaliar quantitativamente já na percepção. E era uma, pode dizer, uma fraqueza, que cada meta tem sua particularidade, né? Mas era algo a mais que faltava naquele modelo que eu estava estudando. E daí surgiu, né, o método que a gente desenvolveu depois, que foi a base da minha dissertação, né, o PROMETHEUS-APVM-1, onde a gente pegou e dividiu. Não, beleza. Eu tenho a parte quantitativa, o método já era solucionado. Mas como é que eu integro essa qualitativa, essa abordagem subjetiva dentro do modelo, né? E aí foi quando a gente... Aí é o que eu estou falando do senhor. A gente acaba, às vezes, trabalhando muito na parte, sei lá, 70% da gente acaba trabalhando nas aplicações. E aí, das aplicações, a gente identifica oportunidades de melhoria ali nos modelos e aí a gente faz as novas propostas, né, dos modelos matemáticos, né, que são novas abordagens, novas extensões.
Beleza, quer dizer, é uma abordagem do ponto de vista de você tem um problema e vamos ver as ferramentas que existem para resolver aquele problema e vamos adaptá-las, etc. E não ao contrário, ficar estudando a teoria de modelos em geral e tentando melhorar modelos pela melhoria matemática, etc. Sim. O que é uma área interessante também para quem gosta de mergulhar em equações, otimizações de equações, que é muito interessante também, mas é outra atividade. Mas depois a gente vai entrar nessa particularidade de como são essas técnicas que você trabalhou. Bom, aí você fez o mestrado. Como é que foi o trabalho do mestrado, né? Porque tem toda aquela questão de você ter que publicar, né, fazer alguns artigos. Que dificuldades você encontrou durante o mestrado para navegar nesse mundo das publicações?
A publicação, quando a gente fala de... É o que avalia, né, a nossa pesquisa, se a gente falar assim, de uma forma mais direta, né? E, assim, é muito interessante, porque, como eu disse para o senhor, o meu modelo, a minha dissertação, o meu estudo, foi uma proposta de um modelo, né? E aí, quando entrei para o mestrado, eu tinha um artigo que eu tinha publicado até no Encontro Nacional de Engenharia e Produção, Energética, né? Lá era de mapeamento de processos, que foi do meu TCC, na graduação. E aí... Você entra no mestrado, você entra, não, eu vou ser um pesquisador, né? Você já entra com essa cabeça. Mesmo que depois você migre, vai trabalhar no mundo corporativo, mas você está no mestrado, em teoria, pesquisador. E aí, pesquisador precisa de publicações. Só que o engraçado é que a publicação, e se a gente analisar essa questão de vamos ter que publicar muito, né? Isso é mais pelo seguinte fato. Se eu estou propondo uma ideia, né? Ali, no caso, você vai trabalhar numa tese, no caso, a minha proposta do modelo, às vezes só a visão interna ali da minha universidade, no caso, era do IME, né, do Instituto, não era suficiente, entendeu? Para fazer, não, esse modelo está legal, esse modelo está robusto. E aí, como a gente conseguia descobrir onde a gente estava acertando e errando? Através de publicações. Pegava estudo de caso, eu tenho esse problema aqui, pô, vamos jogar o modelo, rodar, escreve artigo e manda. Aí a gente fazia e mandava. Aí os revisores do Congresso, aí eram os questionamentos, né? Não, mas por que você está propondo isso? Mas por que é isso? Mas por que aquilo? Ué, esse modelo aqui não era suficiente? E aí você vai entendendo melhor onde você está acertando, né, dentro da sua proposta, e onde também a gente está errando, né? A coisa mais comum é a gente estar com uma ideia na cabeça quando a gente coloca no papel. E ter uma visão externa, a gente vê, não, o cara está certo. eu posso dar uma ponderada nisso aqui, melhorar ou retirar. E é aquilo, quando você que está fazendo mestrado, doutorado, meio que a base nossa é a publicação, né? Sem publicação, a gente não tem o resultado.
O né? seu produto, né? O seu produto é publicar. Né?
Sim.
O seu entregável é esse, claro.
E é até uma forma de avaliação também, né? Externa do curso e tal. Né? Tanto que os índices, né? De o índice CAPES, né? Ele é mensurado por publicação. Né? Número de publicações, qualidade, locais que são publicados, né? Congressos, periódicos, etc.
E dado, bom, na continuação do mestrado, você conseguiu fechar, concluiu com uma dissertação. Qual foi o título da sua dissertação no mestrado?
Foi o método Prometer, não, uma nova formulação do método Prometer, né? Que foi já a proposta do Prometer Saper.
Ah, ok. E aí, depois você disponibiliza o link aí para a gente colocar aqui nas notas para o pessoal que quiser dar uma lida.
Ah, com
tá?
certeza. Colocar a dissertação, o software também que foi desenvolvido, né? Como eu falei, lá era computação, então além das publicações, a gente ainda tinha entregar como produto da parte computacional, né?
É legal, depois a gente vai mostrar aí, você também falado sobre isso daí. Agora, aí você termina o mestrado e tal, muita gente sai do mestrado direto para fazer, por exemplo, ou vai para o mercado ou vai dar aula, por exemplo, né?
Sim.
Entrar para uma cadeira para dar aula, para ser assistente, professor assistente, etc. Mas você já embarcou direto para o doutorado. Como é que foi essa jornada assim? E foi rápido, né? Você acabou já partiu para o outro.
Na verdade, foi assim. O mestrado são 2 anos. Geralmente, o pessoal posterga, né? Faz 2 anos e meio ali, né? Você pode postergar mais 6 meses. Só que comigo foi o contrário. Como a gente fez, acabou, eu publiquei, se não me engano, foram 12 artigos. Isso que eu escrevi, né, durante o mestrado. Então, assim, faltando ali com uns 14 meses de mestrado, 14, 15 meses eu já tinha já uns 8 artigos aprovados. Então, basicamente, eu peguei meus artigos e transcrevi para minha dissertação, né, que era a minha proposta e tal. Isso foi bem mais simples. E aí eu consegui antecipar minha defesa, né? Então, assim, como eu comecei em janeiro, a teoria, comecei em fevereiro, 2 anos depois eu estava defendendo em fevereiro. E como eu já tinha essa ideia de não fazer o mestrado e já emendar no doutorado, né? Foi onde surgiu essa ideia, não. Então, como eu já tenho o produto ali, já está meio que pronto, o software já está pronto, o modelo já estava pronto, validado, eu só antecipa, a escrita já estava quase completa, a gente antecipa, defende e tenta e faz o processo seletivo, né? Para tentar emendar no doutorado, né? Tanto que eu defendi em 23 de novembro, né? Aí em janeiro abriu os processos, né? E aí eu fiz lá novamente. Mas aí foi uma coisa engraçada, porque foi o seguinte, o senhor está falando questão de migrar para o mercado e tal. Eu entrei no... Durante o meu mestrado, né, mais ou menos ali no meio do segundo ano, foi quando eu entrei para o Cajnave. Daí que eu fui contratado, abri o processo para lá, eu fiz o processo, acabei sendo chamado, e fui trabalhar na área de pesquisa operacional, né, de apoio multicritério de decisão, fui trabalhar num projeto lá que eles tinham específico, de trabalhar com multicritério e otimização, depois a gente fala um pouquinho mais. Então, eu já estava trabalhando dentro da minha área, que eu estava estudando. Então, eu estava trabalhando. Tipo assim, eu não mexia com programação, não sabia muito o que era pesquisa operacional. Um ano e meio depois do mestrado, além de eu estar trabalhando academicamente com isso, eu fui para o mercado também, lá dentro da Marinha, trabalhando também com pesquisa operacional e computação, né? Tanto que lá o Centro de Análise de Sistemas Navais, né? E aí, emendei lá e aí foi aquilo. Como eu já estava para fazer o doutorado, eu falei, só vai agregar, né? Abriu oportunidade... Calhou, assim, mesmo com a pandemia, a gente tendo N problemas aí, infelizmente, mas calhou de ficar favorável por causa, porque muitas, a maioria das universidades aí, 90% migraram para o modelo online, principalmente nos cursos de pós-graduação, né? Então, era aquilo, acabou, para mim, foi muito favorável, né? De já tentar ali emendar. E aí eu também ia continuar pesquisando ali, de dia no Cajnave, à noite doutorado e vice-versa.
é você teve uma vantagem aí, porque se a sua migração para o mercado, aí vamos dizer, entre aspas, né? Porque o Casnav é um centro de estudo, pesquisa, certo? Mais ou menos. Não, assim, não no sentido acadêmico, porque é aplicação, mas é você pegar o estudo acadêmico e aplicar, né? Ver como é que vai aplicar nos problemas que a Marinha tem, que precisa. Então, mas não tem aquela abordagem de uma empresa privada, né? Que aí tem uma demanda é outra, e às vezes, para muita gente, estar numa empresa privada e tentar fazer, por exemplo, um doutorado, é uma grande aventura, porque os timings são diferentes, as demandas são diferentes, então a dedicação que você precisa ter complica um pouco. Já imagino que no Casnav você tem dificuldades, mas como está dentro da área, deve te ajudar, não?
É porque acontece assim, ele, assim, mesmo que ele seja da Marinha, ele meio, o Casnav é meio que uma instituição, ela está ali dentro da Marinha, né, mas ela, a demanda dela não é restrita à Marinha ou demanda do governo. Então, atende também demandas de fora. Mas o que facilitou para mim foi essa questão, porque o que acontece muito aí quando você, por exemplo, trabalha na empresa durante o dia, numa área, né? E à noite você vai estudar pesquisa operacional. Só um exemplo bem, bem simples. Então, você acaba tendo esse... de dia eu faço isso, à noite eu faço uma coisa totalmente diferente. E como eu acabava trabalhando com pesquisa e produção ali computacional, né, durante o dia e já dentro da área, acabou que favoreceu, né? Então, assim, o que eu via no doutorado complementava o meu dia a dia no Casnav, e o que eu aprendi, eu desenvolvi ali no Casnav, complementava o meu... Meu percurso ali no doutorado, né? E está complementando ainda, né? Tanto que eu continuo ainda lá no Unidade.
Ah, beleza, deu um casamento perfeito aí.
Não, é.
Agora, antes de entrar um pouco no que você está fazendo no doutorado, tem uma coisa interessante nessa sua parte da carreira aí, que é de pesquisador, acadêmica, entre outras coisas. Qual é o desafio, como você conseguiu passar do desafio para ser aprovado para o mestrado e depois para o doutorado? Como é que você trabalhou isso? Contou com a ajuda do quê? De quem? Você pode falar para os nossos ouvintes aí se animarem?
Ah, não, isso daí é aquela, é a receita do bolo. Né? Na verdade, é aquilo. Sinceramente, é aquela questão de, vamos dizer assim, é sentar e estudar, né? Não tem muito... É você fazer aquilo ali até ficar... se tornar uma coisa simples. Hoje, os mestrados e os doutorados, eles cobram muito. Alguns removeram até a questão de prova, né? Então, hoje, eles... O que é muito cobrado? Primeiramente, inglês, isso é prescindível. Tanto no IME você entra, você faz uma prova de inglês lá, depois que você entra. E algumas instituições, você faz prova antes, tá? Mas o que acontece muito hoje? Começou a ter uma cobrança desses cursos na questão de publicação, né? Então, você vai fazer o mestrado. O que você produziu durante sua graduação? Não especificamente artigo, né? O que você fez de iniciação científica? Quais projetos você fez? O que você participou? Monitoria? Então, tudo isso acaba contando. Mestrado. Doutorado, mesma coisa. Conta as questões que você fez. O que você pesquisou durante seu mestrado? A área que você trabalhou? O que você desenvolveu? E... aí já pega uma parte mais pesada, a questão de artigos, né? Quanto que você publicou, em quais locais você publicou. Então, antigamente você tinha a questão das provas e você tinha ali uma pontuação ali relativamente ou menor ou igual para a questão das publicações. E hoje meio que você tem um pouquinho o contrário. Quando se tem prova, acaba sendo um pouquinho menor a pontuação ou a exigência, mas a questão de publicação, porque com a publicação você consegue reconhecer, primeiramente, o nível de escrita de inglês, que a gente acaba publicando muito internacional, né? Dos artigos que são feitos e também das áreas, né, que você trabalha. Então, você conhece muito mais a pessoa ali do que se a gente for trabalhar numa prova, né? Não tirando o mérito das provas, mas acaba que está tendo uma mudança, né, nessa questão hoje desses procedimentos e processos seletivos, né?
E aí, tem uma coisa interessante que você falou, né? Que no mestrado O seu orientador era o professor Marcos dos Santos e o
Sim.
co-orientador era o professor Simões. E agora no doutorado, você disse que inverteu? Quer dizer,
Inverteu,
você
inverteu.
continua com o mesmo time.
O mesmo time, mas inverteu agora. Agora o professor Simões, porque agora eu fui para a UF, né? Eu era do IME. E aí, como eu fui para fazer. Eu graduei em produção, mestrado em computação e agora doutorado em produção de novo, na área de PO, né? Então, até fala bem que é doutorado em PO. E aí calhou, porque o professor Simões, ele é da UF, né? Ele que é o professor titular lá, então ele que acaba sendo meu orientador e o professor Marco é do IME, ele entra agora como co-orientador, inverteu a dupla. Mas, no geral, é o procedimento, a cobrança é a mesma,
Tá
o
claro, né?
vínculo e tal.
Não, mas é isso aí, digamos que você tem uma conjunção a seu favor, né? Seja
Sim.
pelo fato de você acabar, como disse antes, trabalhando no Casnav, em áreas que ajudam com o desenvolvimento do seu trabalho de estudo, né? De pesquisa, e tendo a equipe de mestrado e doutorado sendo a mesma, porque poupa o trabalho de você ter que se adaptar a um novo grupo. Entender a
Exato.
maneira de trabalho, porque agora você já sabe como trabalhar com eles, né? Isso é legal.
Não, e é tudo assim, o mestrado, tanto o mestrado quanto o doutorado, é uma questão de você vai aprendizagem, né? Então, olha assim, a visão do professor, né, do orientador. Ele pega a gente basicamente cru quando sai da graduação, né? Que é a gente acaba às vezes sendo muito cru para essa questão acadêmica. A gente não trabalha muito com a parte acadêmica lá no em graduação. E aí ele vai te ensinando, né? Você vai escalando ali, subindo a escada e tal, e vai aprendendo. Até a hora que meio que o mestrado é a preparação para o doutorado, né? Tanto que tem algumas universidades aí ao redor do mundo que você pode ir para o doutorado direto. Mas é sempre ideal fazer esse passo a passo.
Legal.
E aí, quando a gente vai para o doutorado, né? Que já é uma brincadeira um pouquinho mais séria, né? Aí já. Não que o mestrado não seja, tá? Mas a cobrança do doutorado ela acaba sendo um pouquinho maior, até por questão de tempo, né? Mestrado você faz 2 anos, doutorado já tem que ter uma questão de inovação, tem que ter um produto, são 4 anos, o número de disciplinas é maior. E aí foi fazer essa combinação.
Ah, que bom.
Agora, só uma coisinha que foi interessante, tá? Falando das áreas, né? De PO e tal. Que quando eu fiz o meu mestrado, eu acabei trabalhando muito ali com a parte de multicritério, mas quando eu fui para o CASNAV, que eu voltei a trabalhar com a parte de otimização.
Mas o que
Né?
você fez de otimização no Casnav?
A gente trabalhava lá, a gente tinha um projeto lá, que era para avaliação de portfólio de projeto, e a gente trabalhava com um modelo, né? O problema da mochila, só que um modelo bem, um pouquinho mais rebuscado, né? Para questões de. Ele era bem flexível, e foi aí que eu comecei a trabalhar mais com essa questão do. Entender mais como é que eram os modelos, como é que eu modelava aquele problema em uma estrutura de otimização, como é que eu trabalhava as variáveis, como é que eu gerava, aí eu comecei a trabalhar também com a parte computacional voltada para otimização, e lá era um modelo integrado, eu tinha duas bases, né? Tanto a integração de análise multicritério, quanto o modelo ali de otimização dentro do. Era uma combinação, né? Multicritério com otimização matemática para avaliação de portfólios ali.
Legal. Agora só fazer uma pausa aqui, porque o POCast é uma casa de porta aberta. Como a porta está aberta, entrou agora o nosso amigo Tiago Marques. Tiago, tudo bem?
Opa, belezinha com vocês por aí.
Tudo beleza, rapaz. Tiago
Opa,
agora.
maravilha.
Miguel está sabendo, Tiago agora é coordenador de vários MBAs. Rapaz, está na atividade que é dureza, né?
Tá voando.
Muito bom, mestre Miguel é professor junto comigo lá com o professor Marcos Santos está coordenando, né, o MBA
Isso
lá
aí.
de pesquisa operacional lá da BSBR, né, e o mestre Miguel está lá como professor também, eu também estou lá corpo de professores.
É legal,
Boa.
eu
E o
vi lá na.
professor de Euclides está no de Marketing Analytics e Estatística, né? Boa.
Olha aí, tá vendo? Equipe do MBA do BSBR.
É, legal. A gente traz todo mundo, a gente traz todo mundo. Tá, traz a galera lá do Inimigo do Tcherny, tá toda lá, né? Então tô juntando todos os podcasts, todas as comunidades, tô juntando tudo.
É isso aí. Grande Thiago agregador. Beleza, Thiago.
Só os tops aí, muito bom. É.
E aqui, Thiago, nós estamos num papo legal com o Miguel, né? O Miguel tá falando da carreira dele nesse mundo. Maravilha. Pesquisador, né? Tá muito bacana. E a gente vai prosseguir um pouco assim. Eu queria ver, Miguel, agora sobre o seu doutorado. Você falou, você está no começo. Como é que está esse
início? Fechando é o primeiro ano, né?
É. Como é que está? Já definiu qual é o tema da sua tese?
Já. É, não tem como dar muito detalhe aqui agora, né? Que ainda está bem não. Inicial. Uhum. Mas a gente está trabalhando uma nova abordagem, uma abordagem um pouquinho mais complexa para tomada de decisão, trabalhando aí. Já comecei até, já fizemos alguns trabalhos, né? Já até publicamos um trabalho, na verdade, que é o início da modelagem, mas a gente agora está querendo uma modelagem um pouquinho mais complexa, né? Agora a gente está trabalhando aí num modelo, é uma abordagem hierárquica, né? Ah, mas aí tem o método da HP, só que agora com o seguinte: considera uma empresa, uma organização, independente se é público ou privado. A gente vai fazer uma tomada de decisão aí que seja para a empresa toda. Vamos avaliar projetos, por exemplo. Só que o que você acontece quando você tem essa determinada análise? Você pode ter visões ali, avaliações, atributos ou elementos ali de um planejamento ali estratégico. Você pode ter uma visão ali já para o setor mais tático. E outras ali operacional, certo? E aí, quem trabalha no estratégico, operacional e tático são totalmente pessoas diferentes. Só que esses setores, eles se conversam, né? Direto ou indiretamente.
Correto.
E afetam nessa tomada de decisão. Então, a gente tá propondo um modelo aí que ele vai trabalhar, a princípio, é modelo em grupo, né? Tomar de decisão em grupo. Só que não necessariamente o grupo avalia toda a rede. Eu posso ter três pessoas avaliando uma parte, duas outra, uma pessoa avaliando só a parte operacional, eu posso ter uma avaliando a parte esquerda, outra parte direita, se eu pensar assim numa árvore hierárquica, né? Então, ele é um modelo um pouquinho mais exigente, né? E como é que eu vou dizer? Um pouquinho mais complexo até para a questão de aplicação, porque ele é muito flexível e ele acaba se adaptando basicamente qualquer tipo de tomada de decisão, a partir do momento que eu tenha uma pessoa de uma para cima, né? Ou uma pessoa avaliando já é o suficiente. Que é uma coisa que acontece muito quando a gente trabalha com tomada de decisão. Ou você, os seus modelos, eles são para análise em grupo, ou eles são análises individuais, onde às vezes você vai trabalhar em grupo e vai trabalhar com consenso. Só que é o seguinte, por exemplo, se a gente pegar um caso da Marinha lá, vai fazer uma compra, uma aquisição de drones. Uma coisa é eu vou fazer o drone para trabalhar na parte de combate, na parte de desenvolvimento tecnológico, na parte logística, e aí eu vou ter uma visão, aplicação mais estratégica. Outra coisa é o cara que está avaliando lá embaixo o seguinte, não, esse sistema aqui desse drone não é favorável para a logística. Não, eu preciso de mais velocidade para atingir esse elemento. Eu preciso de uma maior altitude para trabalhar nesse tipo de operação. Que não necessariamente quem está avaliando estrategicamente tem que saber essa parte operacional. E vice-versa. Né? Então, a gente está trabalhando num modelo aí, que vai vir aí, creio que próximo ano já vai estar dando as caras, que a gente vai viabilizar. Né? Primeira coisa já trabalhar com quantitativo e qualitativo, né? Tratando de subjetividade e tal. E viabilizar essa conexão dessa rede. Né? E aí também acaba indo para grafos, né? Trabalhar com essa rede de avaliadores dentro de uma rede de objetivos a serem alcançados, né, em prol de chegar numa decisão favorável. E aí você viabilizar também, analisar as alternativas em cada tipo de elemento dessa rede, não especificamente só no meu objetivo estratégico, né? Porque tudo muda, né? Não, se eu quero investir mais em logística, quem é mais favorável? Não, se eu quero ir para a parte de combate, quem é mais favorável? Não, se eu quero ir para ciência e tecnologia, eu tenho que investir nesses aqui, ó. Esses aqui, eles são mais simples para eu aprender, desenvolver, dominar a tecnologia para fazer a aplicação. E aí vai, né? Eu tenho uma análise híbrida, né? E hierárquica, né? Ela é bem Legal.
Pô, já deu um spoiler muito bom, né? Pessoal,
ah, não, mas esse é só o começo. Você, ainda tem muita
você
coisa.
Você vê, Thiago, ele dá o spoiler e ainda diz ainda vem mais. Quer dizer, não, tem... o pessoal vai ficar com muita água na boca aqui.
É, um negócio que vai vir. Não. Mas é aquilo, esse daí...
O mestre
esse...
Miguel é isso aí, ele já chegou já no mestrado, já botando o pé na porta, né? Já mandando método novo, né?
É. E esse daí, de uma forma bem específica, para aplicar... É só com o modelo computacional.
É que tá legal o negócio que você falou. Mão... na mão não vai sair, lógico. Mas você já falou que vai ter grafo no meio. E foi aquilo que a gente falou da outra vez, Thiago, que tem a...
Grafo ele se mete em tudo, né?
Grafo se mete, quer dizer, nós falamos no episódio aí sobre isso, que nós estamos vivendo a era dos grafos. Não desmerecendo o resto, mas acontece que os grafos estão permeando todas essas outras áreas, porque são ferramentas... O grafo é uma ferramenta essencial, né? E muito boa para ajudar tudo. E quando você faz essa combinação, sai algo muito espetacular, né? E a gente está vendo hoje...
É aplicação em tudo, né? Todas as áreas, saúde, né? Psicologia, né? Química, né? Tudo você imaginar, né? Não tem uma área que eu consigo imaginar que não
você vê agora
grafo.
Na teoria da decisão aí que o Miguel está falando, então, e juntando, como já falou, grafo com redes neurais, como já tem hoje, né? Redes neurais lá do Deep Learning, tá? Acho que isso aí vai dar uma boa música, viu, no futuro próximo.
E essa questão que você está falando de grafos, né? Está sempre se metendo em tudo. A primeira coisa, né, que batem quando você vai falar de modelo computacional é a parte gráfica, né? Como é que você vai representar graficamente seus resultados? Por gráfico e tal. E, basicamente, acaba todos os modelos que você vai trabalhar de apoio à decisão, eles acabam migrando para a representação em grafo dos resultados, né? Para essa questão de identificar a dominância, né? Quem está mais perto de quem quando vai trabalhar com cluster e tal. Então, novamente, você vai desenvolver um modelo computacional? Tá. Como que vai ser a sua parte, a representação gráfica? Porque se você vai, só o número não é suficiente para você representar. Na verdade, na maioria das vezes, não. Você tem que ter a parte gráfica para te apoiar. E acaba que a maioria dos modelos de apoio à decisão, quando você vai para essa parte gráfica de representação, volta novamente no gráfico, né? Indicação do gráfico ali para indicar dominância de alternativa, né? Quem está mais perto de quem, e aí a brincadeira só vai se estendendo.
Que bom, né?
Sim.
Essa e até teve uma publicação recente daquele. O Thiago até replicou isso, né? Sobre as ferramentas que existem para grafos, né? Teve um pesquisador que fez uma revisão das várias ferramentas existentes. Analisando cada uma delas, como é que elas desempenham, para que serve, etc. Tem uma quantidade grande aí de boas ferramentas para usar em grafo. Muito legal.
Tem sim, com certeza.
Agora, vamos passar um pouquinho para a parte da tomada de decisão mesmo dos métodos. Né? Eu apoio muito os critérios dos métodos que existem. Quais são os métodos que você mais trabalhou, mais utilizou, além do que você desenvolveu, e outros que você possa falar aqui um pouco para as pessoas terem conhecimento? Né? É lógico que a gente não vai falar de todos os que existem, né? Dos
não
300 Prometer, 200, não etc. Não. Mas vamos falar daquilo que é o mais relevante para o trabalho que você tem feito e que a maioria das pessoas vai usar, que é usado pela maioria em geral. O que você pode falar para a gente aí?
O senhor está falando de quantidade, só o Prometer, né? Ele tem, quando eu fiz a pesquisa, a gente fez a revisão, né? Elencou ali os métodos, só na base Scopus, os principais, não são nem todos, tinham 23. O meu a minha proposta foi 24. Fora os perdidos, né? Que estão lá, que não foi para a escola. Isso só do Prometer. Né? Então, o mundo multicritério ele é bem, bem grandinho, né? Mas, assim, de uma forma geral, nas minhas experiências de aplicações, já trabalhei muito, obviamente, com Prometer, já trabalhei muito com HP, né? Às vezes tem gente que fala do HP e tal. Cara, eu acho que o HP é um método excelente. né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas ele não é tão bom. Na época que foi desenvolvido, né, no que foi proposto, e até hoje você vê N aplicações, não tem o que dizer dele, né? Ele é um método que, e fora as extensões, né, que ele também viabilizou. E ele, como ele trabalha nessa questão hierárquica, né, que a gente está até conversando aqui, claro que não, que essa proposta que eu estou fazendo é totalmente diferente, né, não tem nada do HP, mas ele é um método que ele acabou tendo essa flexibilidade, né, e viabilizando aí aplicações, principalmente no mundo corporativo. E aí, além desse, a gente trabalha muito com o Sapevo, né, que foi um método que surgiu no nosso grupo, né, o Simple Aggregation of Preference Expressed by Ordinal Vectors. E aí o Sapevo-M, que é o Multi Decision Makers, né? Ele é um método relativamente simples, onde eu tenho uma análise ali par a par entre as variáveis, e aí a cada variável, cada análise ali dentro de cada critério, eu vou obtendo um índice, né? Uma utilidade, um grau ali de importância de cada alternativa, né? E vou ponderando. E qual que é o ganho do método? Eu consigo trabalhar com ele com multidecisores. Até lá na própria Marin, a gente já fez a aplicação do Sapevo-M, né, para avaliação de fragatas, avaliações de outros tomadas de decisões lá, coisas menores ou maiores. Por quê? Eu consigo integrar, né? Ó, tenho lá 5 decisores, 105, cada um vai dizer, não, esse é melhor, esse é pior, ah, esse nesse critério X é melhor, esse no critério Y é pior. E depois eu agrego todo mundo e coloco isso de uma forma bem transparente, né? E aí, basicamente, foi isso. Já trabalhei muito. E as variações, né? O TopSys, né? Que tem até a versão integrada aí que a gente fez também no grupo, que é o HP TopSys 2N, que ele integra com o HP para avaliar o critério e o TopSys para avaliar as alternativas dentro de cada critério, né? E entre outros, né? Mas o que eu mais acabo utilizando mesmo foi o Sapevo, o Prometeu, né? E o método HP, de uma forma geral, que eu já fiz mais estudo de casos e aplicações, né?
Muito legal, porque tem tantas coisas, a gente já viu aí os vários outros métodos para várias situações. O pessoal fala muito do HP, como você disse, mas tem muita coisa que no mundo prático das pequenas e médias empresas, por exemplo, o HP é o suficiente e vai resolver uma quantidade enorme de problemas. Ninguém precisa ficar batendo cabeça com outras coisas mais complexas. E agora tem coisas até mais simples de aplicar, porque o HP tem um problema da comparação paritária, que dependendo da quantidade de critérios e atributos e alternativas, você fica um pouco
a trabalho. Você tem um esforço cognitivo, relativamente alto.
Um pouco mais pesado. Agora tem outros que são já mais fáceis de aplicar. Então, tendo isso, isso já vai resolver o problema de muita gente numa grande quantidade de casos.
Com certeza.
Então, me espanta às vezes é que a gente não vê essa difusão ou a aplicação muito mais ampla desses métodos multicritério de decisão. Né? Parece, não sei, não há uma divulgação tão grande. Não sei. O Thiago está nesse mundo aí agora de vendo MBA, etc. E tem um MBA agora de pesquisa operacional lá com o pessoal de Fortaleza, né, do Ceará. Seria legal tentar levar isso para as empresas, né, Thiago? O apoio multicritério à decisão poderia ser também muito mais difundido, né?
Com certeza, muita decisão é tomada na orelhada aí, né? A pessoa mais bem paga lá da empresa toma decisão, né, baseada no vento, né? Então, acho que você tendo ali um método científico, né, para que você pode agregar diversas opiniões, e eu acho que isso é muito mais interessante, né? E tendo ali como validar e tudo mais, né? Eu já brinquei aí com alguns métodos também, né? O método TopSys é o que eu gosto mais, né? Eu usei já para otimizar anúncio, né? Então, lá tinha, por exemplo, a campanha lá do Google Ads. Aí tinha as campanhas lá, tinha os determinados critérios e tal, clique no link e tal, entre outras métricas. E aí a gente usava para fazer essa comparação, né? Porque o TopSys, basicamente, ele cria ele faz uma normalização, né? Para a gente conseguir comparar entre os critérios e depois ele elenca quais são os melhores e os piores. Aí ele faz uma distância euclidiana pro melhor e uma distância euclidiana pro pior, né? E aí a gente pega essa distância que minimiza pro ótimo, e maximiza para o antiótimo, né? E aí esse cara é o escolhido, né? Então o top seas ele é muito interessante, né? Mas ele é um método quantitativo, né? Então você tem que elencar critérios quantitativos. E eu já usei até para escolher meu estagiário, né? O mestre Lucas aí que foi para a Globo agora, nos deixou. Ele foi fruto aí do método top seas, né? Então basicamente eu convoquei os candidatos aí lá. Eu elenquei alguns critérios e tal que me satisfaziam, a minha vontade, e também acerca do a pontuação do código, se o estagiário ele morava longe ou não, né, porque era um dos critérios, porque passou na pandemia, eles iam ter que trabalhar presencial, né? E aí eu elenquei alguns critérios e usei o método Top Seas e também o HP Top Seas 2N, né? Então usei esses dois métodos para escolher, né? Ambos deram o mestre Lucas aí, né? Então foi sensacional. E tem outro, vários, eu gosto muito de grafos também, né? Agora me apaixonei por grafos, fiz um monte de palestra em vários lugares sobre grafos e tal, aplicado lá no R, né? E assim, achei uma área fantástica, né? Eu vi um livro da Springer lá que usa estatística dentro de grafo, assim. Tem muita coisa, nossa, tem muita coisa de estatística dentro de grafo. E eu fiquei assim, doido, né? Achei muito legal, achei fascinante.
O problema da pesquisa operacional é que isso é um parque de diversões, né, Miguel?
É. Você começou... Não, isso é bom e ruim, assim, para quando você está começando, né? Porque às vezes você vê tanta coisa que você fica naquela, tá, por onde eu começo? Pegando aí pelos métodos, né? É. Se você vai estudar multicritério, vamos supor, não sei nada, só sei o que é a palavra, né? Aí você vai começar a aprender. Aí eu vejo Prometeu, Electre, HP, Topsis, Sapevo. Aí você já começa Macbeth e tal. E aí você já começa, não, mas calma aí. Eu começo por onde? É tudo a mesma coisa, não é? Então tem isso, né? Mas é aquela questão de amadurecimento, né? Você vai pegando, você vai descobrir na área que você vai trabalhar depois, né? Eu creio que seja impossível você dominar todas as áreas da... Já começa que dentro de cada área é um mundo, né? Então a gente pega uma ali ou duas ali para trabalhar e as outras você sabe, assim, os conceitos, a parte mais básica e tal. E caso dado uma demanda futura, ou por trabalho, ou academia, que for que seja, a gente começa ali aprendendo também, integrando o que a gente já vai fazer no dia a dia, né?
Agora, aproveitando aí, qual seria a sua dica para quem quer entrar nesse mundo multicritério? Já falou, tem isso, tem aquilo, você já deu mais ou menos aí um roteiro, mas aí faz um roteiro agora para a gente aqui de uma pessoa que já conhece alguma coisa, obviamente, de PO e tal, mas eu quero estudar multicritério ou tomar a decisão.
Uhum.
E usando esses multicritérios, qual seria o melhor caminho para a pessoa ir aos poucos começando e aprendendo?
Sim. Assim, vamos começar pelo começo, né? Para ficar certinho. Basicamente, quando a gente fala aí de tomar decisão, é muito comum, às vezes as pessoas já, tomar decisão, já linkar com multicritério. Porque, basicamente, se você pegar os outros modelos de PO, eles trabalham ali com uma base quantitativa, o dado, ele vai trabalhar em cima do dado, né? Quando a gente vai para multicritério, você já tem abordagens ali, mas, claro que não só subjetivas, mas que viabiliza o tratamento da subjetividade. E quando você vai para tomada de decisão, quem decide é eu, é você, é o Thiago, não é o computador. Então, é o quê? É meio que a gente faz a integração do fator humano, que vai decidir, com a modelagem matemática, né? E aí, beleza, vou estudar multicritério. Mas aí vem aquela pergunta, o que é multicritério e para que serve? Vamos esclarecer. Multicritério, de uma forma geral, é uma análise decisória que eu tenho que definir. Eu tenho ali N caminhos, né? Eu tenho que definir entre a alternativa 1, 2 ou 3, né? Beleza. Mas só quando eu vou selecionar ali a alternativa, eu não tenho consideração um tipo de critério, né? Vamos pegar lá o exemplo do carro. Tem que comprar o carro A, B ou C. Mas aí o A, ele é bom no custo. O B, ele é bom no design. O C já é bom na performance. O D já é bom em outra parte. E aí é onde a gente começa a entender o que são esses critérios de avaliação. E todos eles vão ser avaliados, todos os critérios, né? Então, basicamente, é o quê? Eu defini uma solução considerando um conjunto de parâmetros a seguir. E aí, conforme o grau de importância dentro desses parâmetros, a gente vai conseguir esclarecer a solução mais favorável. E qual que é o legal? Que quando a gente joga isso no papel, ela fica estruturada tanto as alternativas que eu tenho, os critérios que estão sendo elencados, esclarece o nível de importância deles, que às vezes a gente fala, né, ah, mas a gente faz por feeling. Mas por que a gente não joga isso dentro do modelo e tenta quantificar isso para, pelo menos, registrar o quão feeling, né? Como é que é esse feeling? Esse feeling me diz o quê? Que essa alternativa dentro desse critério, ela é boa, ela é ruim, ela é péssima, ela é excelente, né? E aí, aquilo, quer começar com muitos critérios, quer começar a aprender? Primeiramente, eu vou falar aí, fazer uma propaganda, né? Da pesquisa, da Casa Pesquisa Operacional, é o nosso canal no YouTube aí, comandado aí pelo professor Marcos. E aí, assim, para quem está começando, eu aconselho ou você começa pelo HP ou você começa pelo SAP, né? Que são, vamos dizer assim, práticos, né? Você vai ter um conjunto de referencial maior. Né? Você puxa aí HP na base histórica, tem 10 mil artigos na base Scopus. Né? Ah, mas e os outros? Os outros são interessantes, mas aprende primeiro um, vê para que serve, vê como é que se aplica, entende a base. Né? Não adianta a gente entender só o número, a gente tem que entender o que aquele número está representando. Né? O que é 1, o que é 2, o que é 3, quando eu trabalho no método HP. Né? E aí, aprendi esse, eu vou migrando. Né? Porque quando a gente aprende um, a gente vai vendo as necessidades durante as nossas aplicações, que é o que o Thiago falou. Pô, mas esse aqui, eu já tenho os números, né? Eu já tenho o custo do carro, o desempenho dele. Será que eu não tenho outro método? E aí a gente pode começar imigrando, né? Mas quer começar no multicritério, começa pelo HP, né? O Analytical Hierarchy Process, né? Que é não é o mais antigo, que ele é dos anos 70, né? Tem métodos aí que são dos anos 50, anos 60. Mas é o que vai te dar uma excelente base aí, pelo menos para entender a parte matemática e do que se trata, né, esse apoio multicritério à decisão, e aí você vai começar a ter outra visão na parte de tomada de decisão em geral.
Legal. Agora eu acho que a gente já pode caminhar aqui para falar sobre onde você está trabalhando, né? Porque eu vi que eu falei que você faz parte do LEGO, né, o Laboratório de Estudos de Governança, Gestão e Otimização, e do CASNAV. Então, você pode falar para a gente aqui, bom, primeiro, o que faz o LEGO?
O LEGO é o nosso grupo aí de pesquisa, né? Geralmente, quando você vai para um mestrado, um doutorado, você acaba entrando num grupinho ali que vai estar sempre pesquisando, trabalhando novos modelos, né, fazendo networking ali com outras pessoas, né, para desenvolvimento e auxílio aí no que você está desenvolvendo e tal. Então, o LEGO basicamente é o nosso grupo de pesquisa, né, pesquisa acadêmica, né, onde a gente faz nossas publicações, nós vamos... Agora a gente não está indo para congresso, né, porque tá tudo online, né, mas se Deus quiser, ano que vem aí essa pandemia mitigando aí, pretendemos aí estar visitando os congressos. E é basicamente o nosso grupo de pesquisa, né, comandado aí pelo professor Marcos e o professor Simões. É, e aí tem os outros alunos lá também, que vira e mexe aparece também lá na Casa da Pesquisa Operacional, né? E a gente trabalha aí, ou desenvolvendo modelos, né, modelos integrados, fazendo aplicações, fazendo estudos de casos, né? E o CASNAV, né, já é onde eu realmente ali, é a minha atividade ali, onde eu trabalho mesmo, é onde eu passo meu dia a dia ali, né? Na questão de pesquisa, né, dentro dos projetos lá da Marinha. Né? Como eu falei, lá a gente às vezes tem tanto demanda marinha, quanto demanda pública, quanto demanda privada, né, de instituições privadas também. Né? E lá a gente trabalha, eu já trabalhei lá com multicritérios, já trabalhei com programação matemática, já trabalhei com modelo estatístico, já trabalhei com modelo de geolocalização. Então, a gente acaba sempre tá conversando ali um pouquinho com várias partes ali, né, com base na pesquisa operacional. Eu trabalho no setor de pesquisa operacional, né, no departamento lá do CASNAV. E aí é aquilo. Lá eu atuo tanto nessa parte matemática, né, mais pesada, vendo como é que é os modelos, quanto na parte principal de desenvolvimento dos sistemas computacionais lá do CASNAV, os modelos que são desenvolvidos, que aí também trabalho na parte de otimização, apoio à decisão, e em outras áreas, né, lá da Marinha.
Legal. E tem uma coisa que eu vou deixar também para o pessoal, o link do Lego, porque lá tem os softwares que foram desenvolvidos por vocês.
Sim.
Que tem vários métodos de conversão web, tipo o Payoff Matrix, Sapevo, né? Tem, sei lá, tem vários outros, né? Tem o
tem mais de 20 Or,
Top Seas,
tem muitos.
Tem vários que é versão web, e o que é importante.
Tudo gratuito para todo mundo.
Isso.
Exato.
Gratuito. Chegar lá. E tem todos os tutoriais também, você aprende todos. Direto lá. Você vai lá, já vê os artigos que foram publicados usando os métodos, tem explicação toda dos métodos. Muito bacana. É um ferramental gratuito para todos usarem e tirar proveito dessa de métodos de tomar decisão muito bacanas. Né?
Sensacional.
Isso é excelente, isso é muito bom. Eu queria fechar aqui. O que você daria de dicas de leitura ou de vídeo ou de filme, qualquer coisa, que sirva para esse mundo multicritério, aí para as pessoas se divertirem e aprenderem?
O multicritério, ele, às vezes, a gente falando assim, né, acaba sendo uma coisa muito visual, né? Então, assim, poxa, eu não sei nada, né? Tô lá na minha empresa, às vezes, né, como o Thiago disse aí, às vezes as pessoas estão tomando decisão por fim, né, sem quantificar nada e tal. Eu aconselho, não vou dizer uma leitura já específica, porque se você pegar o mundo aí de multicritério, você tem N forma. Tem o livro do professor Simões, né, que ele, no Brasil, ele, vamos dizer, pega na mãozinha, né, vai devagarzinho ali, explicando, aí você entende essa questão de multicritério e tal. Mas eu aconselho muito você a seguir, né, o canal lá da Casa da Pesquisa Operacional, né? Que ele, basicamente, lá a gente tem, falando de várias partes da PO, mas a gente tem muito foco nessa parte de apoio multicritério. E, como eu falei, não sabe por onde começar? Pesquisa lá o HP, né? Não é nem a calculadora, né? O Analytic Hierarchy Process, né? O HP. Né? Pesquisa ele, dá uma olhada, descobre para que serve, né? E aí você vai entender todo esse papo de apoio multicritério. Porque é aquilo, às vezes só você, quando você depara lá, vamos estudar multicritério, você vai ver, é aquela questão, é bom e ruim, você vai ver muitos métodos, você vai ficar maravilhado, mas se a gente não pegar um, pelo menos, para aprender, a gente acaba não aprendendo nenhum. Então, começa por um, aprende, vê para que serve, né? Ver as possibilidades de aplicações, vai ver que são N aplicações. O Thiago me falou de seleção de estagiário. O próprio Cláudio, né, da River Data, ele fez. Ele foi fazer contratação de estagiário e usou o HP Top Seas 2N. Ele entrou lá critérios lá. Show. E aí pegou o pessoal. Cada um
não, tinha funciona bem pra caramba. Funcionou. Muito legal.
Pronto. E o legal...
Estagiários, só uma coisa... Miguel, estagiários que se cuidem, e é bom estudar HP Top Seas 2N para saber como que a avaliação vem aí. Né?
Não, continua, pô. E o que eu falo assim do multicritério...
Não vale fazer, né, hack, não, pô.
E o legal do multicritério não é nem a questão, ele me dá um resultado, né? É muito maior que isso. Ele esclarece a minha decisão. Primeiro, ele vai colocar ali todo mundo ali, se você puxar uma forma gráfica ali, quem são seus critérios, quem são as alternativas, o quanto cada alternativa teve de desempenho em cada critério, o quanto cada critério teve de desempenho, né, quando você considera uma análise paritária.
O processo fica muito mais transparente, né? Muito mais fácil
fica
você dar um feedback.
Fica totalmente transparente,
né?
Sim. E principalmente quando você vai para análise em grupo, né?
Imagina você chegar assim, não se te selecionei não porque eu não gostei de você, pô. Não faz sentido nenhum, né? Não. Agora você pega aqui, olha só, tá vendo isso aqui? Apliquei esse método científico aqui, né? O ranking é esse aqui, você não foi escolhido por causa disso, entendeu? Então você justificou, né, o método científico, né, porque você não escolheu aquele candidato, né? Muito mais transparente, né, do que você chegar, não, pô, olha só. Não escolhi você porque, né, não fui com a tua cara, não faz sentido, né?
Então, e em uma empresa, você tem que justificar as suas tomadas de decisão.
Sim.
Né? E esse, usar metodologias tipo multicritério, qualquer outra metodologia que você usa, quantitativa ou não, é importante para dar transparência ao que
com
você
certeza.
Está fazendo.
Sim.
E é aquela questão, né? A gente fala multicritério, o principal, né, que é o suco dele, é o seguinte: quando você vai avaliar, ah, eu vou comprar o carro e eu quero o mais barato, beleza, você vai ver o mais barato lá e vai comprar. Mas a gente não toma decisão assim. Eu quero mais barato, eu quero mais bonito, eu quero com melhor desempenho, eu quero na cor vermelha, entendeu? E aí, quando você começa a ponderar, aí que começa a brincadeira, tá? Mas o que é melhor para mim? É o custo? É o design? Ou é a potência? Né? Não. Ah, eu estou bem, eu estou cheio da grana, então o custo já não vai ser mais importante, né? Até determinado valor, um exemplo. E aí você já começa a olhar outros parâmetros. Então, é aquilo. É aí que a gente começa a quantificar. Mesma coisa, vai selecionar o estagiário. Basta que ele programe ou ele tem que programar e saber escrever? Assim, de uma forma acadêmica, vamos dizer. Ah, não. Ele tem que ter um bom discurso, uma boa oratória, ele tem que saber programar, ele tem que saber escrever academicamente, tem que ser bom de matemática. E aí, o que, que eu vou trazer de ponderação para cada um? Né? E aí é onde que a gente começa a esclarecer essas alternativas, né, dentro de cada parâmetro desse, o critério aí, e é onde a gente começa a estruturar melhor as variáveis da nossa tomada de decisão e chegar numa decisão final aí, matematicamente ali, validada, né?
Perfeito. Muito bom. Eu acho que conseguimos extrair um pouco dos conhecimentos e das dicas do mestre Miguel. Tiago, o que você tem para dizer para a gente como fechamento do dia de hoje?
Opa, show de bola. Bom, vai aos poucos, né? Como o professor Miguel falou aí, né? Vai lá na Casa da Pesquisa Operacional, vai dando uma olhada. Aí lá tem, cara, o professor Marcos de Santos, ele pega na mãozinha mesmo, literalmente, né? É muito, assim, eu não tenho a paciência que ele tem, sinceramente, ele nasceu para isso, né? É bizarro, assim. Tem lá os slides cinematográficos lá do mestre Miguel também, nas lives dele, né? Então, pô, sensacional, foi direto de Walt Disney, né? Então, o negócio brilha, o negócio, né? Negócio, a logo da Casa da Pesquisa Operacional surge do nada, né? Então, é um negócio de doido lá. Então, pô, você tem os melhores profissionais, né, ensinando ali, né? Vai lá na Casa da Pesquisa Operacional, vai devagarzinho, pega ali teu caderno, vai anotando e tal, né? Os livros, se você for pegar os livros mais tradicionais, cara, esquece que você não vai gostar de pesquisa operacional nunca, né? Porque os livros parece que eles foram escritos para pessoas que, né, sabem, pô, matemática para caramba e tal, por ser um tema que geralmente é dado em mestrado, doutorado, o pessoal já tem uma qualificação maior, né, nessa parte de matemática e tudo mais, né? Mas quando eu lembro uma vez que quando eu estava lá fazendo a disciplina isolada no mestrado de gerência de transportes lá com o professor Marcos Santos, né, ele falou para eu implementar o Sapevo, né? Aí ele me deu o paper lá do método Sapevo, eu olhei aquilo, falei, pô, aí ele me mandou depois o PPT. Aí eu fiquei olhando, pô, tá de sacanagem, é isso aqui? É isso aqui que tá no PPT, que tava aqui no coisa? Eu falei, ah, não tá brincando, né?
Então, essas tabelinhas ali, né?
É a mesma coisa.
Pois é, cara, pois é. São coisas diferentes, né? Se você pegar esses livros que tem um teor mais acadêmico da coisa e tal, cara, você tem que ter você tem que estar muito acostumado com aquilo, entendeu? Você tem que estar no dia a dia ali o tempo todo, senão, cara, se você já tiver mais um tempo ali, né? Você já vai ter uma dificuldade, né? Então, coisas que simplificam, né? Pô, agregam a nossa vida, né? Então, vai lá no canal lá da CPO, né? Tem muita coisa legal, né? E é porque... Pode falar,
professor. Rapidinho, porque até um tempo atrás, vamos dizer aí, um ano e meio, dois anos, não tinha o canal e era só o livro, né? Era o que a gente tinha.
Não, é. Com certeza.
É. E o livro acaba aqui. Sim, o livro, basicamente, hoje eu vejo que é quando você já está ali mergulhado.
Aprofundar, né?
Quando você já está aí, você vai aprofundar o conhecimento.
Dá uma aprofundada.
Né? Mas para começar, começa no canal, assiste os vídeos, né? Que hoje tem conteúdo lá de tudo quanto é área, dentro da PO, né? Começa a aprender o primeiro
tem um
que é
livro
PO.
também que não tem muito esse viés tão acadêmico assim, que é o livro do professor Fávero, né, que
Sim,
tem
já vi também, muito
de
bom.
pesquisa operacional para engenharia, né? Ele é bem didático, né? O professor Fávero, ele escreve muito fácil, né? Tem vários livros
Sim.
aí, é todo o manual de análise de dados também, né? E é muito bom, eu recomendo para que vocês comecem por lá também, né? Se você quiser aprender essa parte de multicritério, eu acho que talvez não tenha tanto lá, tem? Acho que
não ele
me
lá
recordo.
É mais a parte de
acho que essa parte
mesmo.
De multicritério é mais com o livro do professor Simões, né?
É, professor
Exato.
Simões tem bastante coisa sobre multicritério.
É, mas se você quiser começar aprendendo, né? Vai lá dar uma olhada na casa, depois vai pega o livro do professor Simões, pega o livro do professor Fávero, né? E aí vai com calma, né? Pede ajuda quando estiver precisando e tal, a gente está sempre disposto aí, manda lá nas redes, né? O professor Miguel é super atencioso, o professor Marcos Santos, o professor Deuclides, né? Então, inclusive tem lá também um vídeo maravilhoso aplicado em marketing também com o professor Deuclides lá, né? Se eu não me engano foi HP, né? Aplicado em marketing, não foi?
Foi HP. Teve dois. Teve o
HP, né?
É, né?
Foi o Simplex, né?
Teve um Simplex. O HP Simplex. Não foi na casa pesquisa operacional, não. Foi em outro lugar que eu fiz.
É, então foi o Simplex.
Lá foi o Simplex.
É, foi o Simplex. Então, vai lá, né? Assiste lá. Né? Então, você tem ali os melhores professores para aprender, né? E também queria deixar um convite aí, né? Dia 20 a 30, a gente vai ter aí a semana de estatística e pesquisa operacional com R, né? Então, você vai ter aí os maiores especialistas da ferramenta, né? Vai ter a galera do IBGE trazendo pesquisas amostrais domiciliares, vai ter o estado da arte da estatística, o estado da arte da pesquisa operacional, método novo, né? O mestre Miguel vai trazer aí o método HP Gaussiano, salvo engano, né? O
Não,
professor Marcos
Gaussiano,
Santos.
Gaussiano,
né?
Quem vai falar?
Gaussiano é o professor Marcos Santos, e você vai falar sobre o algoritmo de Dijkstra,
e
muito usado
gráfico,
aí no Waze, por exemplo, né?
Exato.
Para fazer essa otimização de caminho e tal. Então, cara, muita coisa legal. Então, é gratuito, né? Eu vou deixar aí o professor Deuclides, ele vai colocar o link lá. Você vai
Só para estar o seguinte, né?
E tem também o professor Deuclides. O professor Deuclides vai fazer o quê?
É o marketing com...
É o
programação linear.
Programação linear com
marketing usando R.
Boa. Isso aí. Né? Show de bola.
Aí vamos comparar duas das ferramentas do R para fazer isso.
Boa.
Agora, é só para lembrar o seguinte, né? Essas duas semanas, só para lembrar, é de 20 a 30 de setembro de 2021. Nós estamos
isso,
em um podcast
mesmo,
daqui a 100 anos. Quando ouvirem, tem que lembrar que foi em 2021 isso. Mas estará depois disponibilizado no YouTube, certo, Thiago?
Sim, vai ficar aí para as
eternidade.
Lendas aí do StatDados.
Para a eternidade.
Bom. Enquanto o YouTube
existir, já ficou
tá
com a maratona, né? A maratona foi a maratona lendária mesmo, porque foram 44 palestrantes em 30 dias, cara. Olha, faz a conta aí. Tem mais professor do que dia, maluco.
Foi dureza ali, o negócio foi
pesado.
Foi sinistro.
Né, teve também a Semana da Educação, está tudo lá gratuito, né? Então fica à vontade lá também para dar uma olhada.
Só tem que aproveitar essas fontes de conhecimento, né, Miguel? Que estão aí disponíveis para a gente.
Com certeza.
À vontade, né?
Não, isso aí foi uma das melhores coisas na pandemia, né? Apesar de todas as mazelas que tivemos aí, os professores, né, do mundo todo, né, fazendo aí lives, passando conhecimento de qualidade, né? Isso aí realmente.
Acho que agora não tem volta. Nunca mais vai acabar isso.
É.
O pessoal aprendeu.
Muito bom.
Gente. Muito obrigado, Miguel.
Eu que agradeço.
Por estar aqui, por dar essa oportunidade de falar para a gente. Sucesso no seu doutorado.
Obrigado.
A gente se vê aí. Thiago, até a próxima.
Opa, sucessão aí.
Falou, até mais.
Tchau, tchau.